Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa e não, você não está ouvindo uma música portuguesa. Você está ouvindo Chico Buarque, essa música chamada Fado Tropical.
Ó musa do meu fado, ó minha mãe gentil.
Pois é, gente, a gente está ouvindo essa música Fado Tropical, né? E a relação, essa ligação visceral, né, do cantor e compositor brasileiro Chico Buarque com o povo lusitano ganhou um novo capítulo essa semana com a entrega do Prêmio Camões, a honraria que é concedida a personalidades que tenham dado contribuição importante para a língua portuguesa. E, no caso, não é nem discutível, né? O caso do Seu Francisco, realmente Chico Buarque é uma contribuição fundamental para o nosso idioma. Pois é, e no final do bloco a gente vai ouvir uma canção que o Chico escreveu em homenagem à Revolução dos Cravos, que libertou Portugal da ditadura salazarista. Esse movimento de 25 de abril de 1974 acaba de completar 49 anos.
Uma boa dosagem de lirismo, além da... claro. Mesmo quando as minhas mãos estão ocupadas em torturar, desganar,
pois é, Chico Buarque, grande Chico Buarque. E agora, aqui no nosso programa, a gente vai falar de viagens.
Atravessar fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães.
Adriana Magalhães, mais uma vez participando aqui do nosso Feijoada Completa, falando de viagens. E aí, Adriana, como é que tá? Tudo bem?
Beleza, olá ouvintes, olá Edson, tudo bom?
Tudo jóia. Bom, Chapada dos Guimarães é o que você vai trazer pra gente hoje, mais uma atração em que a gente fala do nosso Brasil tão cheio de coisas interessantes pra gente conhecer, né, Adriana?
Pois é, Edson, a gente fica ouvindo fala dos Estados Unidos, fala de não sei o quê. O Brasil é maravilhoso e, assim, a Chapada me deixou especialmente encantada, sabe? Porque a Chapada lá fica em Mato Grosso, fica a 70 e poucos quilômetros do aeroporto de Cuiabá, então é muito fácil de chegar, né? A gente chegou lá de avião e pegou um carro, alugou um carro e foi para a Chapada, que tem uma cidade que chama Chapada dos Guimarães, uma cidadezinha pequena. E, Edson, que vistas, que lugar incrível, assim, a gente estuda no ensino fundamental e médio, que a gente mora no Planalto Central, aqui em Brasília, né, e ali no Pantanal, Amazônia, é a planície, né?
Exatamente.
E a Chapada dos Guimarães é a divisão disso aí, você vê os paredões que você sai da planície, do Pantanal, de Cuiabá, e chega... onde vai ser o nosso Planalto Central, ou seja, os paredões enormes, uma coisa maravilhosa, uma terra vermelha, e estava super exuberante a vegetação de cerrado lá, né?
Olha só que bacana.
Mas é a vegetação maravilhosa, então uns paredões e umas formações rochosas que você compara muitas que você vê no cinema dos Estados Unidos, tal, e você tem aqui no seu país, no centro do seu país, e muito pouca gente conhece, né? Muito pouca gente ouve falar da Chapada dos Guimarães.
Pois é, porque quando a gente fala de Mato Grosso do Sul, a gente pensa logo no Pantanal, a gente pensa mais Mato Grosso do Sul do que Mato Grosso propriamente, né? Por causa do Pantanal. E, no entanto, há outras, quer dizer, essa parte do Cerrado é muito interessante, né?
Isso, lá de cima da Chapada, você consegue ver Cuiabá inteiro, assim, você vê as chuvas isoladas, sabe, a coisa mais linda. E se o dia tiver um pouco bom, os guias falam assim, ó, para ali é Pantanal já, então a gente consegue ver lá de cima o Pantanal também. É claro, né, a gente não vê que é o Pantanal, mas a gente vê mas realmente, o pessoal que vai para Mato Grosso geralmente quer ir para o Pantanal. Só que, cara, a Chapada é muito linda também, eu nunca fui para o Pantanal, é um lugar que eu quero conhecer. Mas eu amei, amei de paixão a Chapada. A gente passou a Semana Santa lá, eu, o Bruno, meu marido, meus dois filhos adolescentes. E fizemos uns passeios lindos de caverna. Fomos umas cavernas enormes, muito, muito bom passeio. Passeio tem que ser feito com guia.
Uhum.
Outro passeio que a gente foi nessa borda, chama Cidade de Pedras e Crista do Galo, que é na borda dos paredões mesmo, sabe?
Sim, sim.
Até que anda pouco, só que precisa de carro 4x4 esse passeio. Então a gente foi com guia E maravilhoso, assim, muito bom. E no final ainda tivemos direito a um riozinho que a gente fez uma flutuação com snorkel, sabe?
Nossa, que
Para
legal, gente.
o calorzinho abaixar um pouco, tal. E
Imagino,
assim,
né?
muito bom mesmo.
Nossa, e assim, você falou de carro, no caso, os guias já têm o carro adequado para fazer esses passeios? Como é que é?
Isso, esse
Normalmente
passeio
você.
que vai 4x4, aí os guias tem que ser 4x4. Então, as agências já têm
Ah, tá.
esses carros, né? Então você já contrata já com o guia que vai dirigindo o carro deles,
Ah, legal,
né?
legal.
E assim, uma coisa engraçada que a gente fala é que Cuiabá é um dos lugares mais quentes do Brasil, né?
É
Mas a
quente mesmo.
Chapada, como é alto, diz que o pessoal de Cuiabá vai para lá passar, tipo assim, fugir do calor,
Fugir do
passar
calor.
o fim de semana, sabe? Realmente, no fim de semana a gente viu chegando muita gente de Cuiabá para lá, para Chapada.
Que bacana. E então o clima é um pouco mais ameno do que Cuiabá, né?
Bem mais,
Bem
eu usei
mais.
casaco lá na
Nossa, é mesmo?
Chapada.
De noite então
E em
esfria pra
Cuiabá o
caramba.
pessoal tem calor o dia inteiro, né?
Gente do céu, que bacana isso! Nossa, muito show. É muito legal, Adriana. E a infraestrutura, você falou da cidade de Chapada em si ser uma cidade pequena. O que você achou da infraestrutura, hotelaria, pousadas,
A gente
restaurantes, essa
ficou
coisa?
numa pousada super linda, num lugar que era de preservação ambiental, poucos quartos, mas tem outras maiores. A nossa, que a gente ficou, só tinha 4 quartos, pousada Luz do Jamacá, mas tinha outras maiores. E assim, tem restaurante, tem uns restaurantes na beira dos precipícios, que são muito bons, mas mais caros, entendeu? Você fica vendo aquele precipício lindo ainda no restaurante, sabe?
E comida típica
E
normalmente, assim, peixes
às
da
vezes de
região e tal?
turismo, né, para você fazer os passeios, tem bastante lá também. É uma cidadezinha bem pequena, mas tem muito atrativo, assim, é tranquilo, tem muito supermercado para você comprar coisa e tal. Você não fica desassistido, não.
Ah, bacana demais. As comidas normalmente são típicas? Eles dão preferência para comidas típicas locais? É uma cozinha mais contemporânea? O que que você achou da gastronomia?
Eu acho que a comida não era muito diferente do que a gente está acostumado. Eu não comi nada muito diferente. Eles têm realmente comidas típicas, mas eu comi mais coisas normais, assim, sabe? Os meninos, eu estava com os meus filhos, né? Então eles queriam comer pizza, não sei o quê, então, né?
Adolescente tem essas
Essas coisas.
coisas, né? Gastronomia com adolescente não é uma coisa que combina muito, não. Realmente eles gostam do
Pois
mais tradicional, do mais trivial, né?
é. Pois é.
É, tá certo. Ah, mas bacana demais, viu, Adriana? Adorei essa coluna, principalmente assim, falando, né, dessa região que a gente realmente explora pouco e de repente é um passeio super legal. Eu que gosto de repente de um clima mais fresquinho aí, mais agradável. Já vou botar na lista, porque realmente é uma coisa muito muito legal de se fazer, né? Nesse Brasilzão nosso
Com
aí.
certeza, quando falei em Mato Grosso, o pessoal já pensa em calor, mas lá não, lá é fresco.
Ah,
Pode ir tranquilo.
bom demais, né? É que nem a gente fala em Chapada, né? A gente lembra também da Chapada Diamantina na Bahia, que é a região mais fria do Nordeste do Brasil, né? É a região mais
Pois é.
fresca do Nordeste, então é a mesma coisa acontecendo aí com a Chapada dos Guimarães, aí no Centro-Oeste
E a outra
brasileiro.
Chapada linda, né? O único
É,
problema é que a distância de aeroporto para a Chapada Diamantina, né?
exatamente, exatamente. Aqui, no caso, 70 km de Cuiabá é um pedacinho muito pequeno, muito bacana, então assim, a chegada fica muito mais facilitada, né, realmente. Pois
Certeza.
é. Adriana, uma outra coisa que eu queria abordar com você nessa nossa conversa de hoje é, a gente viu aí recentemente esse caso, né, envolvendo as duas brasileiras que foram presas na Alemanha por causa de tráfico de entorpecentes por conta da troca das bagagens. Você né, que é uma viajante bastante experimentada, bastante acostumada, você pode dar para a gente algumas dicas sobre o que que a gente deve fazer com a nossa mala, principalmente a gente que vai fazer uma viagem internacional, que muito provavelmente vai despachar bagagem porque tem a questão das roupas que leva e tem também provavelmente a questão das compras que são feitas no exterior e acaba você, né, trazendo às vezes até uma mala a mais daquilo que você levou. Então é quase que regra básica, você acaba despachando bagagem. Com algumas exceções que a gente tem até aqui na Rádio Câmara. Nosso Luiz Cláudio Canuto é aquele que diz que tem 20 anos que não despacha bagagem. Eu falo, como é que você consegue fazer isso? Mas tudo bem. Mas falando das pessoas normais, mais normais assim, você tem alguma dica para nós?
Edson, esse caso dessas moças, apavorou todo mundo, né? Porque é uma
Sem
coisa que
dúvida.
pode acontecer com qualquer um que despacha bagagem, que eu sempre despacho. Meu marido fala: você não consegue viajar com uma mala pequena? Eu falei: não. Mas eu vi uma entrevista delas que elas disseram: a próxima viagem que elas fizerem, elas não vão ter coragem de despachar bagagem, né? Muito, muito compreensível, né? Não terem coragem. No meu caso, a gente começou a ver, né? Como é que a gente pode se precaver? E no caso delas, muito difícil de se precaver, porque o cara simplesmente trocou a etiqueta, né? Trocou a etiqueta da mala, tirou a etiqueta da mala delas e colocou em outra mala. Ou seja, muito difícil, mas o que que a gente pode tentar fazer? O pessoal tem falado em filmar a hora que você está colocando a bagagem no, na, lá no, para despachar, inclusive com o peso da bagagem. Porque se por acaso alguém colocar alguma coisa na sua bagagem ou tirar alguma coisa da bagagem, você vai ver que vai estar diferente, você vai poder provar, né? Eu não sei, isso não vai servir assim como uma prova realmente, mas você tendo as imagens já é algum adianto, né? Na
Sim,
hora, se
sim.
por acaso acontecer alguma coisa.
Sem dúvida.
Para se precaver também de você ter alguma coisa inserida na sua bagagem, aquela coisa que envelopa as bagagens, que muita gente não gosta, que é caro, mas é uma coisa que dificulta que os caras vão mexer na sua bagagem, porque vai estar toda envelopada, né? Então já dificulta para os caras mexerem. E outra coisa muito importante, aquele cadeado que a gente tem nas malas embutido. Quando o cadeado é embutido, ok, mas se você coloca um cadeado que você prende na mala, ele pode movimentar o cadeado, sabe? Ele pode movimentar a abertura da mala. Esses caras, né? Então é mais interessante você ter um cadeado embutido
É a
na
combinação,
mala
né?
para ele não poder assim nem abrir nenhum espacinho que seja. Outra coisa que as pessoas estão colocando é um rastreador na mala. Isto é, as pessoas que são especialistas, eles não têm um consenso se isso é bom, porque você vai rastrear a mala se ela se perder e outras coisas, mas, por exemplo, não foi o caso, eles trocaram a mala delas, né? Então, pode ser mais uma coisa para você se precaver, mas não sei se iria adiantar no caso das moças que tiveram as etiquetas
É,
trocadas.
mas aí a mala delas foi parar em algum lugar, né? Porque na verdade a questão é essa: a mala foi trocada, como a etiqueta foi trocada, a mala que chegou lá não era a mala delas, né? Então,
Exatamente, e
é.
eles agora estão atrás das duas mulheres que têm a imagem delas colocando a tal da mala no aeroporto, despachando a mala, né? Porque alguém colocou aquelas malas com drogas e foram duas
Exato.
mulheres também, só que agora, até agora não acharam essas mulheres, né?
É, pois é.
Mas é isso, Edson, a gente fica, Luiz Cláudio Canuto, né, diz que não despacha. Eu tenho um casal de amigos que ficou lá em casa esse fim de semana, eles vieram da Turquia com mala sem ser despachada também. Passaram 2 semanas na Turquia, sabe?
É
Então
preciso.
você tem que imaginar, né? Tem gente que consegue colocar,
É
né?
preciso ser muito minimalista. Muito
É,
minimalista,
vamos tentar o de
né? É,
minimalismo, né? Às vezes.
vamos viver um pouco minimalista. Pois é. Adriana Magalhães conversando aqui com a gente. Esses rastreadores
Ah,
é um negócio,
obrigada.
interessante, né? O rastreador é uma coisa bacana. O problema é que deve ser caríssimo um rastreador desse, mas enfim.
Não, é uma
É
coisinha
uma.
cara, mas você coloca ali e fica mais fácil, né?
É, exatamente. Você pode localizar através do seu celular. Bom, Adriana Magalhães conversando aqui com a gente mais uma vez no Atravessar Fronteiras. Se você quiser mais dicas de viagens, não se esqueça de visitar o atravessarfronteiras.com. Adriana, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, pela coluna de hoje, e a gente se vê no próximo Atravessar Fronteiras.
Tá bom, eu que agradeço. Bom dia para vocês e tudo de bom.
Tudo de bom, tchau, tchau.
Tchau.
Muito bem, está aí a participação da Adriana Magalhães aqui no nosso Atravessar Fronteiras. Bom, e a gente vai ouvir agora então, como a gente prometeu, a canção que o Chico Buarque fez em homenagem à Revolução dos Cravos. E ela faz parte do álbum Chico Buarque de 1978, com esse belíssimo nome, Tanto Mar.
Foi bonita a festa, pá. Fiquei contente, ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá. Mas certamente esquecerão uma semente em algum canto de jardim. Sei que há léguas a nos separar. Tanto mar, Sei também quanto é preciso para navegar, navegar. Canta primavera pá, cá estou carente. Manda novamente algum cheirinho de alecrim. Manda novamente algum cheirinho de alecrim.
Tá aí, Chico Buarque de Holanda, cantando pra gente Tanto Mar, música que fala aí da Revolução dos Cravos, a festa da Revolução dos Cravos, né? Aconteceu no dia 25 de abril de 1974, portanto a gente celebrando aqui também esse acontecimento tão importante para a democracia portuguesa e para a democracia de um modo geral. Vamos pro intervalo e a gente volta já já.
Feijoada completa.